Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde, eu sou Mel Vieira, está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje, nós vamos destacar o trabalho do REMA, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mulheres Mastectomizadas. Esse núcleo é da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. O REMA completou recentemente 30 anos e é uma importante ferramenta de apoio às mulheres com câncer de mama. Então, hoje, como convidada, a professora Marisley Sanches Panobianco, que é coordenadora do REMA e tutora da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer, ambos da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, onde ela é professora no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, com ênfase em enfermagem em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, câncer ginecológico e de mama. Professora Marisley, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada.
Professora Marisley, o que é o REMA?
Como você já deu o nome dele, né? O REMA é um núcleo que fica dentro da Escola de Enfermagem e oferece uma assistência integral à mulher com câncer de mama. Abordando os aspectos físicos, emocionais, sociais e até espirituais.
Como que surgiu a necessidade de se ter esse grupo de apoio às mulheres com o câncer de mama?
Você também disse, né? O REMA está completando esse ano 30 anos. Então, à época, docentes que atuavam na área de saúde da mulher dentro da escola de enfermagem sentiram essa necessidade ao se deparar com mulheres com câncer de mama e verem, né, as dificuldades pelas quais elas passavam. Uma docente entre essas três, a professora Marli Vilela Mamede, fez o seu pós-doutorado nos Estados Unidos e trouxe de lá um exemplo, uma experiência para ser colocada aqui em Ribeirão Preto, dentro da Escola de Enfermagem, e assim surgiu o REMA. Eu até quero colocar que, na época também, junto com ela, estavam as professoras Maria José Claps e Ana Maria de Almeida, que foram, então, as pessoas que deram início ao REMA.
O REMA atende hoje quantas mulheres?
Olha, já passaram pelo REMA, né, mulheres que estão vivas ou já se foram, mais de 1.650 ou mais mulheres. A gente atende uma média de 100 a 120 mulheres que estão frequentando com regularidade o serviço. Nós temos uma média de 40 até 50 atendimentos por dia de atendimento. O núcleo funciona às segundas, quartas e sextas pela manhã, com as atividades dentro da escola. E nós temos outras que funcionam também fora.
Mas nesses dias ou em outros dias da semana?
Geralmente às segundas, quartas e sextas, porque as mulheres já se programam para essas atividades, então nós procuramos programar as atividades fora nesses dias também.
Também. E quais são as atividades que o REMA oferece para essas mulheres?
Bom, às segundas, quartas e sextas pela manhã, dentro do laboratório, nós temos um laboratório que funciona dentro da escola, elas recebem um atendimento físico que é direcionado à prevenção e controle das complicações que podem decorrer da cirurgia e do tratamento do câncer de mama. Então, elas fazem exercícios físicos que são direcionados ao braço principalmente, mas a todo o corpo. Elas têm um atendimento de tratamento do linfedema, que é uma complicação, né, do braço, que ocorre no braço, uma lateral à cirurgia. Elas têm, a gente tenta diminuir a dor, as limitações, né? E também tem um grupo de de discussão, né, após os exercícios, e aí nós temos enfermeiros, psicólogos que vão direcionar essas discussões, onde elas podem tirar as suas dúvidas, resolver algumas questões que elas têm, que elas não conseguem entender, né, que acontece com elas a partir da doença e dos tratamentos.
Professora Marisley, essas complicações, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre quais são e se são comuns aparecerem após esse início de tratamento contra o câncer de mama.
Sim, o linfedema é uma complicação que hoje não aparece tanto quanto aparecia antes, mas ainda aparece. É o quê? É o inchaço do braço, que é do lado da cirurgia. O que acontece? Com a cirurgia, geralmente a mastectomia, a retirada da mama, é necessário também que se retirem alguns linfonodos da axila. E aí o sistema linfático fica comprometido e algumas vezes, mesmo depois de um tempo grande após a cirurgia, pode aparecer o linfedema. E com isso, outras complicações, como erisipelas, né, celulites, entre outras. E ela pode ter também limitações de amplitude, de movimento do braço e ombro. Ela pode sentir dor, ela pode ter aderências na pele por conta da radioterapia. E ela tem complicações também da quimioterapia. Então, aí, além das complicações físicas, ela pode ter também um comprometimento emocional com o que tudo isso acarreta, né? Então, a doença, os tratamentos e as complicações do tratamento. Então, ela muitas vezes fica sem o cabelo, né? Isso é um fato importante, um fator importante para a mulher com toda a questão da vaidade, mesmo que seja algo passageiro, ela fica muito abalada com isso, muitas delas, algumas não, mas a maioria. E esses são alguns, né? Essas são algumas das complicações que podem levar, então, a complicações emocionais, né?
Sem dúvida, né? Essas mulheres têm que ser e são muito fortes, né? Professora Marisley, eu gostaria que a senhora falasse, então, já que a senhora falou dessas várias complicações que podem surgir, né? Quais são os profissionais da saúde que trabalham no REMA, com o REMA, né? Existem parcerias?
Então, dentro da Escola de Enfermagem, nós temos, eu sou uma das docentes, eu coordeno o núcleo, nós temos mais duas docentes da área de saúde da mulher que ficam responsáveis. Nós temos uma enfermeira contratada pela Escola de Enfermagem que atua no núcleo e os outros profissionais e alunos são, nós enfermeiras. Aí nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nutricionista. Já tivemos em algum momento terapeuta ocupacional e até mesmo médico. Já tivemos educador físico. Então, no momento, são esses profissionais, né? São alguns desses profissionais que atuam ali. Nós temos uma equipe, então, multiprofissional que tenta trabalhar, né, na interdisciplinaridade, entendendo num todo o que acontece com essa mulher. Então, a psicologia e a fisioterapia, até a nutrição aqui do campus, tem um trabalho em conjunto conosco. E eles nos apoiam, né, com os seus alunos e os bolsistas, mesmo da enfermagem. Então, nós temos uma equipe grande, flutuante, mas que contempla todos esses profissionais.
Nessa equipe, existem também trabalhadores voluntários?
Sim. Algumas pessoas pedem estágio voluntário no REMA e, à medida do possível, nós trazemos esses profissionais para trabalhar lá também. E é sempre muito bom poder contar com pessoas que vêm com a sua experiência nos ajudar nesse trabalho.
Bom, o REMA, então, ele trabalha para desenvolver o bem-estar, a autoestima, né, e a autoestima, né, dessas mulheres que passam por esse período de tratamento do câncer de mama, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre qual o impacto dessas atenções na vida da mulher que está ali sendo atendida.
É um impacto positivo, nós sentimos que esse impacto é bastante positivo, porque ela vem, quando ela chega até o núcleo, muitas vezes ela está bastante abalada com tudo que aconteceu na vida dela. E ela não vê, assim, um caminho a seguir, ela se sente muito perdida, ela e até a família. E lá ela encontra pessoas que passaram por problemas parecidos com os dela, mulheres que já se recuperaram, mulheres que estão numa fase diferente e podem passar essa experiência para ela. Então, os profissionais e mesmo as outras mulheres que frequentam lá passam essa experiência e ela começa a entender que ela pode viver esse momento de uma outra forma. Que ela é mulher, que ela é bonita, que ela tem vida, que ela tem capacidade de se recuperar. Até mesmo aquelas que estão num estágio mais avançado da doença, elas conseguem viver com dignidade aqueles momentos até finais da sua vida. Então, o impacto é muito positivo quando elas chegam e percebem que têm essa oportunidade.
Eu gostaria que a senhora falasse, então, sobre um pouco sobre a sobrevida e o câncer de mama.
Então, dados internacionais de trabalhos recentes, tem um trabalho recente de 2015, que é um estudo Concorde 2002, ele avaliou 25 milhões de pessoas diagnosticadas com câncer em dois períodos, né? De 1995 a 99 e de 2005 a 2009. E os dados para câncer de mama, eles estão disponíveis para quase 5 milhões e meio de mulheres. E um dado importante é que a sobrevida para o câncer de mama aumentou na América Central e na América do Sul, particularmente no Brasil. E no Brasil passou de 78% para 87%. Quando a gente tem esses dados, então a gente pensa, é preciso então se preocupar ainda mais. As mulheres estão vivendo mais, né? Porque a sobrevida é o período que vai de quando ela teve a doença até o óbito. Então, ela está vivendo mais. E ela vivendo mais, ela pode ter mais complicações, ela pode viver melhor também em todos esses momentos. Então, a gente, como a sobrevida está aumentando, a gente não percebe isso, assim, esse aumento tão grande, né? Mas a gente percebe que sim, elas estão vivendo mais, os tratamentos estão... A tecnologia melhorou muito, né? Tanto nos medicamentos quanto nos tratamentos, e essa mulher tem vivido mais. E aí sim a gente se preocupa mais ainda em melhorar essa sobrevida, melhorar a qualidade, né, dessa vida que ela tem após a doença.
Esse é o trabalho do REMA.
Esse é o trabalho do REMA.
Né? Muito bonito, né? Professora Marisley, somente mulheres atendidas pelo Hospital das Clínicas têm acesso ao REMA? É uma continuidade do tratamento recebido aqui no Hospital das Clínicas? Ou outras mulheres podem também participar, serem atendidas dentro do REMA?
A maioria das mulheres atendidas no REMA vem do Hospital das Clínicas, mas não são todas. E qualquer mulher que tem câncer de mama pode se dirigir ao REMA, pode ser atendida lá. Mesmo que ela não tenha uma carta de encaminhamento, ela pode chegar até a escola, procurar pelo REMA e ela vai ser atendida por nós. Ela vai ser acolhida e nós vamos ver qual é a necessidade dela. Nós temos mulheres que não fazem tratamento pelo SUS, nós temos mulheres que são encaminhadas pelas próprias mulheres do REMA, parentes, vizinhas e... qualquer pessoa que muitas vezes ouve nossas entrevistas, vê algum depoimento, acaba chegando ao REMA. Então, a maioria, sim, é do HC, mas não todas. Então, qualquer mulher com câncer de mama pode ser atendida pelo núcleo.
E o importante que a senhora falou, né? Sem encaminhamento, né? Porque as pessoas pensam dessa forma, porque aqui tudo que acontece no Hospital das Clínicas exige um encaminhamento do SUS, né? Não é o caso do REMA, né? O REMA, qualquer mulher pode chegar até a escola de enfermagem e procurar pelo REMA.
Sim, pode. O encaminhamento facilita muito, porque no encaminhamento a gente tem detalhes que às vezes ela não consegue nos passar. Então, a respeito da cirurgia, dos tratamentos, alguns detalhes importantes. E também vindo o encaminhamento, a gente sabe a quem recorrer caso a gente também precise reencaminhar. Porque da mesma forma que elas chegam para nós, nós podemos também sentir a necessidade de voltar para algum serviço. Porque o REMA não dá conta de tudo, vamos dizer assim. Nós temos um serviço que realmente conseguimos, dentro dele, dar muito apoio a essa mulher. Mas algumas coisas fogem à nossa alçada. Então, nós sabemos também que muitas vezes nós devemos mandar encaminhar essa mulher para outros serviços. E aí é importante, muitas vezes, esse encaminhamento. Mas não é necessário.
Certo. Professora, qual o tempo de permanência normalmente de uma mulher no REMA?
As mulheres do REMA não têm alta, né? A gente até tem esse problema, né? Que às vezes nós ficamos com muitas pessoas lá dentro, mas elas não têm alta. Então, se elas quiserem, elas frequentam a vida toda. Nós temos mulheres que tiveram uma evolução muito boa após a doença e o tratamento, e o REMA tem 30 anos. Nós temos poucas, mas nós temos mulheres que fazem 25 anos que frequentam o serviço. Então, o que a gente percebe? As mulheres mais jovens, e hoje nós estamos tendo câncer de mama em mulheres muito jovens, elas vêm para o serviço até que elas estão realizando o tratamento, e algumas vezes elas não conseguem mais voltar porque elas voltam ao trabalho, elas voltam às atividades que elas faziam anteriormente, e isso é muito bom. E às vezes elas nos fazem uma visita. Então, assim, a gente não tem um tempo certo que elas frequentam o serviço. Então, isso é diverso, depende de cada uma. E nós temos mulheres que às vezes ficam assim, 2, 3, 5 anos sem aparecer, e de repente elas nos fazem uma surpresa e chegam até lá para dizer: olha, eu estou bem, está tudo bem, eu vim visitar o REMA porque eu estou com saudade. Né? Outras voltam porque depois de muito tempo tiveram linfedema no braço, elas voltam para o serviço, estão com problema emocional muito grande, porque o câncer, ele não caminha sozinho na vida das pessoas, e às vezes o contexto até piora, né? Então, tem mulheres que perdem um filho, ou tem uma nova doença, ou alguém da família adoece, e elas vêm também para esse apoio, para contar para a gente, para dividir com a gente esses outros problemas.
Então, dizer, o aspecto emocional é muito importante, né? A mulher tem que estar saudável emocionalmente, né? E o REMA também tem essa preocupação. Eu gostaria que a senhora falasse quais outras atividades, fora essas atividades que foram ditas de profissionais da saúde, né? Existem outras atividades que o REMA ofereça a essas mulheres para que haja esse equilíbrio emocional, espiritual, como a senhora falou?
Com certeza, nós temos sim. Então, como eu já disse, então nós temos essa reabilitação física, nós temos a reabilitação emocional, que é oferecida também pelo grupo lá dentro, nós temos inclusive atendimentos individuais quando necessário. E as outras atividades que são de reabilitação social e espiritual, elas contemplam o quê? Nós temos almoços, nós temos sempre um almoço de final de ano, uma viagem por ano, onde elas podem se socializar, elas podem mostrar, elas podem dividir um pouco com as outras também a parte alegre da vida delas, né? Então, elas tiveram o câncer, muitas estão bem, outras nem tanto, mas elas conseguem ir a esses eventos. Nós tivemos agora, recentemente, a sexta edição do Desfile Rosa. Nesse desfile, elas desfilam. Então, os últimos dois desfiles ocorreram no Ribeirão Shopping. Então, elas têm um dia de princesa. Então, as lojas oferecem as roupas, nós levamos, elas escolhem as roupas são emprestadas. Elas têm o cabeleireiro, o maquiador nesse dia, elas têm um jantar antes do desfile e elas desfilam na passarela a beleza e a força da mulher com câncer de mama. Essa é outra atividade. Nós temos bazares, nós temos... elas têm um coral, né? Foi criado um coral, então esse coral se apresenta em várias atividades. Agora, no Outubro Rosa de 2019, elas se apresentaram em vários locais. E isso tudo... é reabilitação. Então, a gente entende que reabilitação é um todo. Não é só a mulher ter um problema na mama, ter uma preocupação emocional porque ela perdeu a mama, porque ela pode ter de novo a doença, porque os tratamentos podem não dar certo, né? Então, ela tem essa preocupação. Nós temos essa parte que é muito profissional, que a gente precisa realmente, né, dessa parte de conhecimento. Nós temos todo o biológico da doença. Mas aí a gente tem o emocional e a gente tem todo o contexto que envolve isso. Então, nós temos tudo isso também, né? Oferecemos todas essas oportunidades para elas. E elas dão entrevistas, elas deram entrevistas, deram vários depoimentos, né? Inclusive esse ano. E acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Nosso trabalho é muito bonito. Eu falo disso com muito carinho, porque... nós fazemos esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação. E posso estar esquecendo aqui no momento, mas nós temos várias atividades que contemplam essa reabilitação integral, que é o nosso intuito oferecer às mulheres com câncer de mama.
E essa troca de experiências entre elas resulta no fortalecimento, né? É muito importante elas estarem juntas, né, e trocarem experiências positivas e às vezes até mesmo negativas, né? Porque essas negativas, em um certo momento, elas se tornam positivas, né?
Com certeza, se tornam sim. Elas se dão força em todos os momentos. Elas estão juntas nas festas, mas elas também estão juntas quando uma delas falece. Então, elas se juntam nesse momento de tristeza. Elas têm até alguns grupinhos, né, que se formam e elas fazem reuniões fora do núcleo. Como você disse, eu disse para você também que nós temos a reabilitação espiritual. Isso porque nós, não com esse nome, mas nós também prestamos os cuidados paliativos. Porque muitas delas estão conosco, mas elas não têm mais chance de sobreviver muito tempo. Então, assim, nós oferecemos também esses cuidados. Muitas delas, já mesmo não estando tão bem, elas participam desses eventos, dos desfiles, dos bazares, das viagens, dos almoços, né, entre outros. Nós oferecemos isso também. Nós temos um grupo de família que é oferecido um encontro dos profissionais com a família, com as famílias delas, uma vez por mês. Nós não temos tido, assim, muitas pessoas frequentando. Nós estamos até tentando ver como é que a gente vai fazer com isso no próximo ano. Mas quem vai ganha muito. E a gente também, que está lá. É um trabalho que ele tem um ganho que é em duplicidade. Então, as pessoas que vão até nós ganham. E nós, profissionais, ganhamos muito com isso. Acho que é isso.
Quando a senhora fala que não, né, hoje não muitas pessoas estão frequentando, isso significa o quê? Quantas mulheres hoje frequentam efetivamente o grupo?
Não é o grupo, é o grupo de família que eu disse.
O grupo de mulheres
é frequentado assim. Tem muitas mulheres, frequentam todos os dias. Nós temos um movimento muito grande, né, de mulheres. Esse grupo de família, que é oferecido uma vez ao mês para os familiares delas, é que não tem tido assim uma frequência muito grande das famílias.
De presença.
Mas os poucos que frequentam, eles nos trazem experiências incríveis, porque o câncer, ele não atinge só a pessoa que tem a doença, ele atinge a família também, como outras doenças, né? Mas o câncer em especial. Então, as pessoas também se preocupam, elas também sofrem. Às vezes, elas não conseguem lidar muito bem com essa situação. Então, é isso que a gente procura oferecer para elas também, para que as mulheres ganhem com isso e as famílias também. Porque, às vezes, eles não conseguem se entender com todas as dificuldades que eles enfrentam. Mas o que eu disse, né, que ainda não tem uma frequência muito grande, no grupo de família. Nos grupos, nas segundas, quartas e sextas, nos eventos, nós temos uma frequência muito grande.
Que bom.
Dessas mulheres, sim.
Que maravilha. Bom, eu conversei hoje, aqui no Saúde Sem Complicações, com a professora Marisley Sanches Panobianco, que é coordenadora do REMA e tutora da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer, ambos da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, onde ela é professora no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública. Professora Marisley, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, falando para a gente de todo esse trabalho que o REMA desenvolve com as mulheres mastectomizadas. E eu gostaria, então, de aproveitar mais um pouquinho para encerrar, pedir que a senhora fizesse, então, um convite às famílias para que elas venham para o REMA, participem com essas mulheres, porque isso é muito importante, né, professora?
Sim, é importante porque, como eu disse, todos sofrem, né, e todos também se alegram com as coisas boas que podem vir daí, porque muitas mulheres se recuperam. Então, eu acho que seria uma troca, né, de experiências. Então, e o convite, então, é feito às famílias das mulheres que já frequentam o núcleo, e o convite é feito também para que outras mulheres que sentem necessidade possam frequentar também.
Venham receber o carinho do REMA, gente. Vem para cá. Professora, muito obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1h, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Sugestões, dúvidas, encaminhe para a gente, tá bom? No imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, 1h, com um novo tema. Professora Marisley, muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.